E agora vamos para a nossa segunda entrevista na série Agronegócio. E nós vamos falar hoje daquele que era para ser o combustível alternativo, o álcool, a produção de álcool no país. Durante o regime militar, surgiu como uma possibilidade de substituir o petróleo. Ganhou força nos últimos 20 anos, nos últimos 10, inclusive, projetos de expansão da produção. Se pensa no mercado externo, mas dentro do próprio mercado interno há problemas de abastecimento. O que leva o álcool a ser um projeto do futuro, mas que ainda não conseguiu se consolidar no presente enquanto combustível alternativo? Nós vamos conversar sobre esse tema com o presidente da Alcopar, que é a Associação de Produtores de Álcool e Açúcar do Estado do Paraná, senhor Miguel Rubens Tranin. Senhor Miguel, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos ouvintes.
Quando se fala da produção de álcool no Brasil, senhor Miguel, todo mundo tem a expectativa de que um dia o álcool venha a ser o combustível literalmente alternativo, menos poluente. Nós acabamos de conversar, inclusive, agora sobre mais um imposto sobre poluição dos veículos. Isso não ocorre ou vai acontecer? Como que o produtor, né, de álcool se enquadra nessa discussão?
Bom, Gilson, nós temos, né, uma situação, mais uma vez, mais um ano, conversamos ainda essa semana com o setor, a cada ano temos uma situação diferente. E, infelizmente, a cada ano aí nós vemos ampliar as dificuldades do setor, né, que vem se arrastando desde a crise econômica mundial. Houve um agravamento e um endividamento muito grande das empresas. Então, ainda hoje é questionável, você comentou ainda em sua reportagem com relação à questão ambiental, nós vemos aí, né, a pergunta que eu faria hoje: onde está a consciência ambiental? Hoje nós temos um combustível alternativo, comprovadamente, né, até por outros países, como combustível de primeira geração, e sendo pouco valorizado. Eu não diria aqui, não quero julgar ou pôr culpados nisso aqui, mas nesse momento, onde é que estão a defesa ambiental em prol do setor, em prol do segmento que emprega e gera divisas e que contribui com certeza para a questão ambiental do nosso país? Então, é claro que, no primeiro momento, se fala, tá, é questão econômica. Então, não estamos falando de um combustível alternativo, não estamos falando do meio ambiente, estamos falando de questão econômica. Então, são essas questões que nós levantamos no setor. É claro que nós temos uma parcela de culpa pela produtividade nossa não ter evoluído, tem fatores que contribuíram para isso, bem como também um pouco da visão do governo nesse momento agora, que eu creio que o comércio se abrir as portas agora para que a gente possa passar disso um pouco melhor para o governo, para mostrar essa realidade difícil que o segmento está, e não com tantas sobras, tal qual nós percebemos que o governo vislumbra do nosso setor.
Senhor, também quando o senhor falou de produtividade, existe um problema na produtividade. E nós estamos numa época em que o agronegócio tem alta tecnologia, se produz cada vez mais em menos espaços. Como é que está a produção de cana-de-açúcar quando se fala em produtividade e tecnologia?
Nós tivemos uma queda muito grande de produtividade. Nós chegamos a ter, de média, aqui no Centro-Sul, 90 toneladas por hectare, e hoje, nesse último momento, no último ano, tivemos uma queda para 62 toneladas por hectare. Ou seja, uma quebra de quase 30% da nossa produtividade. Isso foi fruto, né, como eu já disse, da questão econômica, e com a dificuldade financeira, as empresas investiram pouco na cana de açúcar e, consequentemente, houve um agravamento pela questão climática, num primeiro momento por estiagens muito fortes, num segundo momento por até geadas. Então, isso potencializou essa falta de insumos para a cana de açúcar, que não foi, vamos dizer assim, simplificando o palavreado. Não usou adubo e nem limpou a cana, não carpimos a cana e nem adubamos a cana. Então, naturalmente, uma cultura que foi desenvolvida geneticamente para receber adubações fartas e trabalhar sem a concorrência de invasora, nós temos a possibilidade disso, somado ao envelhecimento do canavial. Então, o fruto disso é a baixa produtividade que temos hoje, uma tarefa bastante árdua para o setor para retomar essa produtividade, que hoje de 62 para voltarmos aí aos 90 toneladas por hectare.
Então tem uma perda de praticamente 30% que já se produziu.
Exatamente. E isso, né, paralelamente a isso, que houve um aumento dos custos, né, e aí incluiria nele mão de obra, insumos agrícolas, adubos, diesel, enfim, todos os insumos do próprio aço, a elevação do aço aumentou muito o investimento para você construir uma usina hoje. E isso, né, fatalmente ocorreu o quê? O custo de produção ficou muito próximo hoje, quando chega a bomba para o consumidor, ficou próximo ao preço da gasolina, e você vê aí, né, praticamente quase todo o consumidor optando pela gasolina em detrimento do etanol. É nessa visão aí que eu faço o apelo ambiental, né, apelo ambiental nesse momento.
Senhor Bistrani, o senhor colocou que existe hoje uma produtividade que decaiu. Nós acabamos de comentar um pouquinho, uma queda significativa na produtividade. O senhor falou da questão do solo, dos canaviais mais velhos, a falta de insumo. Então, falta um investimento pesado para aumentar a produtividade do setor, é isso?
Exato. Só que nós estamos hoje numa incógnita, né? E vamos assim, em todo negócio, você, na hora de investir, você olha seu horizonte de retorno do seu investimento. Se você olhar o negócio cana-de-açúcar hoje, e você tem que olhar, quando eu falo cana-de-açúcar, tudo que pode ser originado da cana, e aí o açúcar, o etanol, a cogeração de energia, e se você não tiver tudo isso aí, fica muito difícil você pensar uma usina hoje de cana, de processamento de cana-de-açúcar, só para o etanol, você não investiria, porque o retorno vai além dos 30 anos, e se houver, né, que nós tivemos aí uma elevação do custo das terras, consequentemente uma elevação do arrendamento, então isso não se viabilizaria. Então, qual é a função hoje? É sentarmos junto ao governo, ver quais medidas poderiam ser tomadas em prol do setor, e isso eu começo a ver uma abertura do governo para essa discussão, para essa tarefa de sentarmos e olhar os custos disso, ver o benefício que traz o setor, e é isso a relação de troca com o governo, que é a relação de receita e relação de benefícios, e é claro, para que possamos ter aí um combustível competitivo, isso pensando só no etanol, uma vez que o mercado de açúcar até esse momento está aquecido. Mas se você olhar daqui a 2 anos para a possibilidade de retomada do crescimento da cana, nós vamos ter de novo uma super oferta de açúcar e de etanol e um cenário muito temeroso para o nosso setor. Porque a continuar hoje, sem uma intervenção, sem uma ação, melhor dizendo, tanto de parte do governo como parte dos produtores, para a gente planejar esse futuro muito próximo, que é dos 2 anos, fatalmente várias empresas entrarão em dificuldade no segmento em nosso país.
Então, pelo que o senhor coloca, o governo tem que abraçar a causa do álcool como combustível alternativo.
Eu acho que tem governos, produtores, eu acho que nós temos que fazer um esforço conjunto, né, e até a questão ambiental, se a gente analisar o ganho ambiental, o ganho de saúde que teve o nosso país. E quando eu falo de saúde, eu falo de saúde humana mesmo e como de saúde de divisas que o nosso país deixou de importar em todo esse período, né? Eu acho que é uma reflexão que tem que ser feita, né, com muito cuidado, com muito critério, né, para que não se desenhemos a ser taxados aí de agricultura por subsídio ou qualquer coisa assim. Mas eu acho que é o momento de sentarmos. Eu tenho, amanhã estarei em Brasília, nos próximos dias estarei lá tentando apresentar junto com entidades, né, de renome nacional para que possa ter credibilidade do governo com relação aos nossos custos. E eu quero crer que tenhamos sucesso em nossa empreitada.
Eu queria comentar 2 coisas antes de encerrar a entrevista com o senhor. Sobre mão de obra, como é que está essa situação hoje na produção de cana? Realmente as máquinas de corte de cana devem assumir mesmo o lugar do trabalhador braçal?
Isso, nós estamos fazendo isso com muito critério, José, porque é uma tendência natural em todos os segmentos da indústria. Mas nós não podemos esquecer que hoje nós temos uma grande massa de trabalhadores que não teriam de imediato uma alternativa para acomodação dessa mão de obra. Naturalmente, muitos municípios dependem, né, e nós estamos falando de municípios do interior dos nossos estados, estados do interior do nosso país que dependem dessa receita, que dependem dessa mão de obra. Então, a acomodação desses trabalhadores também está sendo vista pelo governo, um grande esforço de treinamento desses trabalhadores para se adequarem às novas funções, à máquina, a outras funções dentro das usinas, para que não tenhamos aí apenas pensando, não, a máquina vai substituir o homem. Mas e esse homem? Para onde que ele vai? Qual a receita, a renda da sua família? Essa preocupação tem sido vista com grande esforço pelo nosso setor também, também pelo governo.
Chutani, última pergunta, a questão do Código Florestal, aquela velha polêmica de se expandir as áreas produtivas ou melhorar as áreas que se produzem. A questão do álcool, da produção de cana em relação a isso.
Gilson, eu vejo isso com bastante tranquilidade, porque a área ocupada pela cana-de-açúcar no Brasil, basta que nós avancemos, que a maior área, vamos dizer assim, cultivada pelo nosso país hoje são as pastagens. Basta que a gente avance muito pouco sobre as pastagens, nós teremos aí condições de dar prosseguimento a um crescimento do setor sem afetar qualquer tipo de risco contra desmatamento, contra qualquer outra atividade. Eu acho que é apenas a parte das pastagens, isso aí daria para o setor dobrar de tamanho sem qualquer risco de interferir em desmatamento, em questões ambientais que já não estejam hoje em pleno uso por outra atividade agrícola.
Sr. Miguel Rubens Trani, agradeço muito a sua entrevista aqui à CBN.
Eu que agradeço a você, Gilson, a você e aos ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Conversei com o presidente da Alcopar, Associação de Produtores de Álcool e Açúcar do Estado do Paraná, o Sr. Miguel Rubens Trani, falamos um pouco sobre a produção do açúcar, que atravessa um momento crítico. Além de ter uma produção baixa, uma queda de praticamente 30% na produção, a produção também atravessa problemas de insumo, tecnologia e, claro, custo de produção, que gera, ao final, um preço elevado do álcool, do etanol. E ele calcula que esse quadro vai talvez melhorar daqui a 2 anos, em 2014, mas mesmo assim com preocupação diante da situação econômica mundial que pode ter reflexos no mercado brasileiro.
Semana do Agronegócio. Oferecimento Usina Santa Terezinha, Sindicato Rural de Maringá e Cocamar.